Lekkers.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio.
É outra música assim, mas quem é que organiza? Ah, sou eu.
Bolas. Sim. Título deste episódio: Hipocondria e Sonambulismo. Isto hoje parece o nome de um simpósio.
Pois é.
Ou então a dupla de palhaços mais estranha de sempre.
Também.
É só hipocondria. E eu só o sonambulismo. Bom,
hoje está aqui uma energia um bocado estranha. Está tudo doido. Está tudo maluco.
Fiquei encantado com um desabafo.
Um desabafo?
Um desabafo que foi deixado por um ouvinte desta rubrica no grupo do Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão. Ela assina Estás Aqui, Estás Ali, que é um ótimo nome, sobretudo se tiver escrito como ela escreveu, porque olhando para ele a dizer em voz alta parece um nome japonês. Estás aqui. Estás aqui, estás ali. Ela é uma hipocondríaca assumida e com um valente sentido de humor sobre isso, e decidiu explicar o que representa para uma pessoa com medo de todas as doenças algo tão simples e agradável para o resto da humanidade como ir de férias. Ela está quase a ir de férias, vai para a semana. Outra pessoa, por exemplo eu, estaria em pulgas para entrar de férias. Ela não. Diz ela: para uma hipocondríaca praticante, as férias não são descanso, são uma ida para um campo de batalha onde o inimigo é invisível e pode manifestar-se sob a forma de picada, obstipação ou uma sensação vaga no peito.
Que ansiedade.
As pessoas normais fazem listas de roupas e excursões. Eu faço listas de sintomas prováveis por ordem de latitude. Se for para norte, dores articulares e hipotermia. Para sul, escaldões, desidratação, falência múltipla de órgãos por calor.
Olha, mas não há tratamento
aí,
para
não
isso.
Não há um certo exagero nisso. Hipotermia.
Ainda estamos só no topo do iceberg. No pico, na ponta.
No cume.
Na mala, mais importante que os biquínis, não pode faltar termómetro digital e um de vidro, porque nunca se sabe. Tensiómetro, oxímetro, pomada anti-inflamatória, comprimidos que vão desde antibiótico de largo espectro até aos suplementos: ferro, magnésio, potássio, zinco, vitamina D, B12, B6, B1. E por fim, um testamento básico em PDF enviado para o meu e-mail com o assunto: abrir só se correr algo mesmo mal.
Quantas malas é que ela leva?
Não leva, leva uma farmacêutica.
Pois.
Não, mas a senhora da farmácia.
Vai, senhora da farmácia. O destino é sempre algum local que dê para ir de carro, porque posso parar e, caso comece a sentir um formigueiro no braço esquerdo, encosto e já tenho uma mantinha térmica no porta-luvas. E também porque de avião, tão depressa não. Na última viagem de avião senti um aperto no peito e pedi para ver o piloto. Queria olhar-lhe nos olhos e confirmar se ele parecia equilibrado, hidratado e emocionalmente estável. Oh, não deixaram.
Claro.
Chamaram um assistente de bordo que me deu água e me lançou um olhar que dizia... Eu adoro esta parte. O assistente de bordo lançou um olhar que dizia: a senhora devia ficar em casa a ver assim que mulher.
Valeu-me Deus.
Como os miúdos gostam de praia, normalmente arranjamos alojamento criteriosamente escolhido com base na proximidade a... A lógica seria mar, não é?
Não. Hospitais?
Sim. Hospitais, centros de saúde e tudo que permita um diagnóstico rápido.
E uma farmácia aberta.
E sem passar pelo calvário do... Tem de ligar para a linha de saúde 24 e esperar que alguém adivinhe se é virose ou fim iminente.
Olha, eu fiz um podcast há pouco tempo. O tema era hipocondria.
Exatamente.
Eu preciso falar quando estás aqui, estás ali.
Claro. Levo sempre a minha própria almofada, porque uma vez tive um torcicolo numa pensão e passei a noite convencido que era meningite. Nunca mais. De manhã lá vamos todos carregados que nem burros, com guarda-sol, lancheira, abraçadeiras, toalhas e uns estojos com Benuron e Modium, pensos rápidos, termómetro digital e um kit de colheita de urina. Não vai dar-me vontade no areal e ter de ir a correr analisar. O protetor solar é posto em camadas suficientes para transformar qualquer um dos meus filhos num croissant folhado com fator de proteção solar 50+. Atenção, eu não levo kits de colheita de urina, mas macacos mordam se eu não me barro em protetor 50. Estou de barrado.
Estás aqui, não deve deixar os filhos correr. Não corram, não corram.
A minha praia de eleição, diz ela. A praia de eleição é aquela onde o Ariel tem espaço para fugir de bolas perdidas. Ah, é aqui, estou com ela, estou com ela, até porque eu sou um imã de bolas. Se malta está a jogar a bola por perto, é certinho que a bola me vai acertar.
Mas também pode levar isto com um chapéu de sol, atenção.
Também, mas repara.
Se calhar ele não se tinha lembrado disso.
Agora lembraste.
Agora, estraguei tudo.
Eu posso ser empalada.
Fogo. Às vezes. Às vezes.
Portanto, há cada cena. Ela diz: para a ideal é aquela onde o Ariel tem espaço para fugir de bolas perdidas e de pessoas que espirram sem proteção porque dizem que o ar é de todos. Idealmente, uma praia onde o bar da praia tenha chá de camomila. E o nadador Salvador tem a formação em reanimação e empatia. Pá, são muitas alíneas.
São muitas alíneas. É encontrar o compromisso onde haja isso tudo.
Mas isto sim, é viver? Sim, sim. Acho que não.
E quanto a banhos de mar, ai, diz Deus. Ela.
Oi, banhos de mar. Oi. Todos mar, os perigos.
Mar, nem pensar em mar.
Ah, ok.
A água salgada altera o meu pH. Pode ativar a minha predisposição para candidíase, tétano ou possivelmente escorbuto. fico sentada na toalha, mas com sombra, porque há uns anos apanhei um susto com uma pinta suspeita que depois percebi ser uma semente de kiwi. Uma semente de kiwi fossilizada no biquíni, no sutiã do biquíni. Essa ansiedade durou 3 dias e meio, custou-me duas chamadas para a saúde 24 e uma pesquisa que me convenceu que era lepra. 3 dias é muito tempo em férias.
Pois.
É uma eternidade, não é?
Mas se ela tem essa ansiedade, eu dá-me ideia que também o resto do ano não deve ser pacífico.
Se calhar não.
Os locais para realizar as refeições também são alvo de escrutínio, diz ela. É imprescindível que o restaurante tenha uma casa de banho limpa, pelo menos um extintor visível, papel higiênico de cor neutra, nada daqueles cor-de-rosa, porque eu confundo com sangue.
Mas como é que ela faz? Ela chega, ela entra no restaurante e faz a inspeção, vai à casa de banho, vê.
Ela não vai a festivais.
Não vai ao mesmo concelho onde se realiza.
Idealmente, um restaurante precisa também de um funcionário com formação em manobras de reanimação.
Com certeza.
Peço sempre coisas cozinhadas, bem passadas, quase queimadas, nada cru, nada translúcido, nada que brilhe. Já me basta olhar para o espelho e passar 5 minutos a decidir se aquela cor nas olheiras é cansaço, leucemia ou apenas sombra mal esbatida.
Deus meu.
No fundo, diz ela, ir de férias é isto. É fingir que se vai descansar quando na realidade se vai enfrentar os mesmos sintomas, mas com vista para o mar. E se eu morrer lá, pelo menos estou bronzeada, com marcas de sutiã, mas apresentável. Quer dizer, razoavelmente apresentável, se não inchar. Mas o stress desta mulher não termina com o regresso, porque ela diz: é expectável que os miúdos regressem felizes, bronzeados e a fazer as birras normais. Ou talvez apresente os primeiros sinais de febre tifoide, algo que terei de observar, porque uma mãe hipocondríaca não é só sobre si. Aliás, mal chego, tenho de ir ao Google procurar doenças tropicais que demoram até 7 dias a manifestar-se. Aliás, nunca se sabe.
A melhor maneira de vigiar a saúde é ir ao Google, toda a gente
claro,
sabe.
Toda a gente sabe, doutor Google.
Claro, claro.
Resumindo, diz ela, não entrarei no mar, não comerei marisco, não dormirei bem. E quando voltar, poderei finalmente descansar da exaustão de fingir que descansei. Voltarei com uma irritação no couro cabeludo e um bronzeado que parece má circulação. Mas será tudo o que prometia ser: exaustivo, dispendioso e fisiologicamente questionável.
Agora imagina a família. A família.
Eu preciso falar com o marido. Eu preciso falar com o marido.
Mas para escrever isto vale a pena ser hipocondria, que está muito bem escrito, está lindo.
Ela tem muita graça.
Boa sorte à nossa ouvinte, estás aqui, estás ali. Estava ela tão sossegada no trabalho. E agora é que acaba o descanso porque vai de férias. Que maçada, as bolas.
Gasta dinheiro para sofrer.
É isso. E agora, sonambulismo. Há um lado cómico no sonambulismo, quando é inofensivo e nos faz fazer só figura de parvo. Pode ser perigoso se uma pessoa decidir sair para a rua a dormir, não é? E pior ainda se a pessoa decidir sair para a rua por uma janela. Mas eu fui sonâmbulo em miúdo. Muito raramente ainda tenho momentos em que tenho conversas bizarras à meio da noite. E acho que já vos contei que numa das primeiras noites que passei com a minha namorada, com a Teresa, a da altura sentei-me na cama e disse-lhe: passa-me a jarra, se faz favor. E ela: qual? E eu: aquela no chão junto à janela. Não havia qualquer jarra no chão junto à janela. Nem eu tinha qualquer necessidade de segurar uma jarra à meio da noite. Mas isso é o mais longe que eu vou hoje em dia. O meu filho herdou isso de mim. Mas tal como eu tinha sonambulismo mais complexo quando era mais miúdo, também ele tinha quando era mais miúdo. Eu lembro de um dia eu acordar com o som dos pezinhos dele a descer a escada às 3 da manhã e de o encontrar no fim da escada, já na sala, a dizer: havia aqui uma passagem para o pátio. E eu muito calmo: estás a sonhar, mas está tudo bem. E ele super irritado, porque alguns sonâmbulos, e eu também era assim, ficam irritados quando se apercebem da palermice que estão a fazer e então tentam provar aos outros que não estão a dormir e que tinham um plano para estar a fazer aquilo a meio da noite. Ora, no Reddit, no grupo Confession, há um debate muito giro sobre sonambulismo que arrancou com uma das histórias mais bizarras e desconcertantes de sonambulismo que eu vi na vida. É alguém anónimo que conta o seguinte: há uns 7 anos deixei um tipo viver comigo porque estava com problemas pessoais e ajudei-o. Ele avisou-me que tinha problemas de sonambulismo, por isso fiquei à espera que algo de bizarro acontecesse, mas nada me preparou para aquilo que de facto aconteceu. Uma noite, acordo com ele a entrar-me no quarto, a acender a luz, a caminhar para um canto do meu quarto e a puxar as calças de pijama para baixo. Perguntei-lhe várias vezes se estava acordado, chamei-o, nada funcionou. Convém dizer aqui que não é bom chamar pela pessoa ou tentar acordá-la à bruta quando ela está nisto, não é? Porque pode criar ali um curto-circuito mental. Mas tem que ser suave, tem que ser uma coisa progressiva. Mesmo quando estamos a falar de uma pessoa que está num canto do nosso quarto com as calças de pijama nos tornozelos.
Foi lá fazer xixi.
Esta pessoa diz que tentou falar com ele, não resultou. Ele estava de calças para baixo, virado para um canto, que é uma imagem sinistra porque parece o fim do filme de terror Projeto Blair Witch. E o que o tipo fez, virado para a parede, é precisamente o que estavas a dizer, Vera. Ele procede, diz ela, ele procede então ao esvaziamento integral da sua bexiga, ali mesmo, contra a minha parede e no chão.
No fundo só se enganou no quarto.
Valeu-me Deus. Depois disto, diz ela, subiu as calças, caminhou de novo para o quarto, deitou-se na cama, enroscou-se confortavelmente agarrado a uma almofada e suspirou fundo para continuar a dormir como se nada tivesse acontecido.
E não lavou as mãos.
Há um lado. Não lavou. Para isso não serve o sonambulismo. Há um lado em mim que adorava que isto não fosse sonambulismo e que ele explicasse. Não, desculpa, eu esqueci-me de referir sobre mim. Eu não acredito em sanitas. Eu só urino em cantos de quartos. Mas não. O desgraçado estava mesmo a dormir. A pessoa que publicou esta mensagem termina com isto: escusado será dizer que eu acordei de imediato, contei-lhe o que ele tinha feito e pedi-lhe, por favor, para pegar num balde e numa esfregona e limpar a porcaria toda que tinha feito. Ele ficou irritado comigo por eu não o ter impedido de fazer aquilo. Mas lá está. Isso implicava alguma brutalidade a acordá-lo em plena crise de sonambulismo e pode ser mau. Nos comentários a isto, há pessoas a partilhar estranhas histórias de sonambulismo. Há uma rapariga que diz: tive uma vez uma parceira de apartamento que tomava Zolpidem. O Zolpidem é um medicamento hipnótico, forte como o raio, que algumas pessoas tomam para dormir, contra as insónias. Tive mesmo uma parceira que tomava Zolpidem e bebia. Todas as noites era um show a que eu assistia, já que sou uma pessoa noturna que se deita tarde. As melhores coisas que vi dela: levantava-se, ia para junto um interruptor de luz e ficava ali a acender e a apagar a luz umas 4 ou 5 vezes. Quando eu lhe perguntava o que estás a fazer, ela respondia: estou a ganhar pontos para a nota final de inglês.
Ah, bom. Ao menos era não do ensino, não é?
Outras coisas que ela fazia: ir ao frigorífico buscar frango assado, sair de casa e comer o frango toda nua no alpendre de casa.
Isso é
ou
bom.
Ir buscar frango assado ao frigorífico, comê-lo na cama e de manhã ficar toda revoltada a perguntar: mas quem é que meteu ossos de frango na cama? E a propósito disto, houve uma senhora que escreveu: o meu marido não precisa de Zolpidem para dormir. A minha história favorita de sonambulismo dele é esta: uma noite encontrei-o na cozinha a comer à colherada um boião de mostarda.
Ai.
Pá, incrível ele não acordar. Comer sabor de uma colher de mostarda e ir por aí fora. Diz ela: perguntei-lhe docemente: o que estás a fazer, querido? Ao que ele me respondeu: estou só aqui a comer um bocadinho de pudim.
Ah.
E por fim, há uma pessoa que diz: um amigo meu que é super regrado com a alimentação, sobretudo com doces, quando está acordado e há bolo, pede apenas uma fatia e fininha. Quando tem crise de sonambulismo, levanta-se e é capaz de comer um bolo de aniversário inteiro ou então doses de comida que não bate 3 dias. Será que ele está sonâmbulo ou arranja aqui uma maneira gira de quebrar a dieta?
Exato. Imagina o dia seguinte.
Ah, estou a dormir. Epá, bolas. Seja como for, há quem diga que há uma maneira de combater este tipo de sonambulismo alimentar, que é, não fazia ideia disto, dormir com um pacote de pipocas ao pé da cama. Parece que funciona. O sonâmbulo agarra de imediato as pipocas e já não vai até à cozinha. Fica por ali a comer.
Ah, ok.
Pá, eu aguardo por histórias de sonambulismo dos nossos ouvintes. É pá, adorava. Toda
isto
a gente
é um
tem
universo maravilhoso.
Há muita gente a reagir ao cão. O Nuno Henrique está a ouvir-nos na Suíça e diz: obrigado, Nuno. Não imaginas como este dia começou mal. Mas graças a ti e à semente do kiwi.
Na verdade, foi graças a estás aqui, estás ali.
Houve muita gente muito impressionada com a senhora da primeira história.
Que vai comer frango nua.
Sim. E há aqui pessoal também muito impressionado com a história do. E a dar exemplos de sonambulismo. Está aqui um ouvinte a confessar que fez xixi dentro de um sapato.
Não, mas é incrível ter pontaria estando a dormir, não é?
Sim.
A pegar no sapato e estar ali.
Mas a questão é: calçou a seguir ou não?
Pois diz também: foi ao escritório lá de casa. E ele diz: grande pontaria, porque apontei para o caixote de lixo dos papéis e acertei.
Mas claramente há uma tendência, não é?
Há uma tendência.
Xixi noturno em vários sítios da casa que não a casa de banho.
Eu acho que também tinha isso em miúdo, que a minha mãe conta-me que deu comigo uma vez, papai, com 7 ou 8 anos, sentado no sofá da sala. A dizer: ninguém brinca comigo.
Mas sabes que isso me acontecia? Eu ia parar à sala, não sabia como.
Pois, exato.
De repente acordava, estava sentado num sofá ou estava de pé na sala. Pá, é muito estranho isto.
Há aqui um ouvinte que diz: aconteceu-me exatamente o mesmo, só que em vez da parede, abri a gaveta da mesinha de cabeceira.
Ai, não.
E fiz.
Epá, de facto.
Aventuras, não é? Aventuras.
Mas de facto há gavetas que são muito parecidas com urinóis.
É. Abre a gaveta e diz: olha, aqui mesmo.
Urina-se muito à noite, não é?
Olha, com esta nota.